Senhor presidente, senador Paulo Paim, hoje quero, nessa noite, fazer uma homenagem aqui a uma classe muito especial da qual eu faço parte. Então, tenho a honra de ocupar essa tribuna hoje para falar do Dia do Economista. Eu também, como economista, e vindo de uma família, que nós somos 5 irmãos, dos quais 3 são economistas. A data, oficialmente, é 13 de agosto. Apenas para esclarecer a categoria dos economistas, foi regulamentada no dia 13 de agosto de 1951, onde foram estabelecidas normas para a sua organização através do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economistas, corolário da criação do primeiro curso de Ciências Econômicas no país, na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1945, e que, em seguida, passou a ser adotado em todo o território nacional. Coube a Getúlio Vargas a assinatura deste diploma legal, que chega agora aos 60 anos. Com Vargas, tivemos pela primeira vez em nossa história iniciativas econômicas de largo alcance que propiciaram ao nosso país trilhar outros rumos, que é o emancipario da condição de área periférica da economia mundial. Período marcado por forte intervencionismo estatal, que permitiu esboçar as diretrizes de um plano econômico sistêmico, associado a fatos de imensa repercussão na vida econômica nacional, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, seguida da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e da Petrobras, em 1953. O contexto histórico da regulamentação da profissão de economista é sugestivo. Precisamente neste momento de virada decisiva na história brasileira, reservou-se papel central para a profissão que nos brindou com gerações de grandes nomes da vida nacional, de tal forma que, no período recente da nossa redemocratização, o Brasil tem aparecido como referência no pensamento e na elaboração de políticas que nos permitiram conquistar um lugar ao sol no sistema econômico mundial. O ensino superior em economia no Brasil é recente. Surgiu das aulas de comércio do século XIX. Naquele momento, contribuiu muito para que a economia adquirisse credibilidade a obra do Visconde de Cairu, senador do Império e considerado por alguns como decano dos economistas brasileiros. Não podemos deixar de lembrar que no livro intitulado O Economista, de Nivaldo José de Castro, editado pelo Conselho Federal de Economia, resgata que a origem do ensino de economia e de sua regulamentação profissional do Brasil se deve a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, autor, em 1804, da obra pioneira Princípios de Economia Política, que para alguns estudiosos foi o verdadeiro fundador do ensino de economia no Brasil. Apenas no período republicano apareceria um curso superior com formação específica na área, estabelecido na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, em 1909, porém sem reconhecimento oficial. O Estatuto de Ciências Econômicas foi adquirido somente com a criação da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas na Universidade do Brasil, que em 1946 criou o primeiro curso de economia integrado à estrutura universitária. Volvendo no tempo, é importante destacar que o filósofo e economista escocês Adam Smith é considerado o pai da economia moderna ao publicar a obra A Riqueza das Nações, na Inglaterra, em 1776, onde buscou diferenciar a economia política da ciência política, da ética e da jurisprudência. Porém, a teoria principal defendida por Adam Smith foi a de que o desenvolvimento e o bem-estar de uma nação advém do crescimento econômico e da divisão do trabalho. Defendeu também a livre concorrência econômica e a acumulação de capital como fonte para o desenvolvimento econômico. Assim, em plena época do iluminismo, Adam Smith tornou-se um dos principais teóricos do liberalismo econômico. A base da sua teoria é na ideia de que deveria haver total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver sem a intervenção do Estado. A livre concorrência entre os empresários regularia o mercado, provocando a queda de preços e as inovações tecnológicas necessárias para melhorar a qualidade dos produtos e aumentar o ritmo de produção. Parafraseando o brasilianista John Russell Wood, nestes 60 anos que transcorreram da regulamentação da profissão de economista, assistimos um mundo em movimento. A população brasileira passou de predominantemente rural a majoritariamente urbana. De país subdesenvolvido da periferia do terceiro mundo, dependente da exploração de produtos com baixo valor agregado para atender as demandas de matérias-primas e de alimentos do primeiro mundo. O Brasil passou a condição de nação emergente, a atrair as atenções mundiais em razão do seu potencial econômico e das perspectivas de futuro. O desenvolvimento econômico e tecnológico implicou em mudanças radicais no mercado de trabalho, com fortes impactos nas áreas de atuação dos economistas, profissão que tanto colaborou para que nossa economia alcançasse o estágio atual. No Brasil, ressalte-se a criação do curso de economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que foi um laboratório de profissionais da magnitude de Otávio Gouveia de Bulhões, Eugênio Gudim, Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen, mais diretamente ligados ao ensino da economia, aos organismos estatais e à política econômica, tendo assim atividades mais próprias de economistas, já que no Brasil daquela época a profissão de economista ainda estava nascendo, possuindo inclusive alguns dos mestres referenciados à formação de engenheiro ou advogado. Na atualidade, o economista está longe de ter um perfil único ou mesmo dominante. A profissão está disseminada em vários setores de atividade, como industrial, bancário, contábil, comércio, de serviço e mesmo agrário, público e privado, em atividades de gestão de planejamento, de fiscalização, enfim. A profissão alcançou níveis satisfatórios de excelência, profissionalismo e reconhecimento, inclusive internacional. Como área do conhecimento, a economia dedica-se ao estudo da produção e da produtividade intelectual através do uso de recursos naturais e de relações sociais e à distribuição dessa produção na sociedade. Assim, a economia preocupa-se com um conjunto de conhecimentos, como uma forma de pensar e com certo instrumental metodológico para compreender e fazer frente a muitos problemas da sociedade atual, tais como escassez de recursos naturais, crescimento, inflação, desemprego, distribuição de renda e monopólio. No momento, o mundo ainda está temeroso de uma crise econômica global, em que a maior potência econômica do planeta, os Estados Unidos da América, ainda não encontrou uma saída para estabilizar sua economia depois da crise imobiliária que quebrou o banco Lehman Brothers em 2008 e que ainda hoje os seus efeitos desestabilizadores repercutem na sua economia doméstica, visto que o governo americano recentemente ameaçou o mundo de um calote da sua dívida acaso o Congresso de seu país não aprovasse o aumento do teto de sua dívida pública. Estamos acompanhando também com bastante apreensão o desenrolar da crise econômica que vem atravessando os países da zona do euro, em que já quebrou a Grécia, estão passando por graves dificuldades financeiras a Irlanda e Portugal e se encontram ameaçadas as economias da Espanha e da Itália, que, no caso de ocorrer o pior, levarão de roldão a economia europeia com consequências drásticas para a economia mundial. Mas, para isso, a equipe econômica do governo Dilma Rousseff está adotando as providências necessárias através de medidas macroprudenciais para que o Brasil continue na sua escalada desenvolvimentista e como um dos países emergentes de maior credibilidade no mercado internacional, aplicando as doses certas para conduzir a inflação ao centro da meta, recompor o padrão de superávit primário para manter o controle fiscal da política fiscal, para manter o controle da política fiscal e controlar os fatores que influenciam os movimentos da política cambial, tendo em vista manter a economia brasileira para suportar os solavancos ameaçadores das economias desenvolvidas. E quero destacar outras questões em relevo, tocar aqui de maneira especial na estrutura de representação da classe dos economistas no Brasil. Gostaria de registrar que o Conselho Federal de Economia, o Confecon, deveria rever o seu sistema de representatividade. O Brasil hoje exercita, sem nenhuma dúvida, a democracia plena por imperativo do Estado Democrático de Direito. No Confecon, lamentavelmente, ainda não se goza desse direito, uma vez que a sua política de representatividade nega frontalmente o princípio democrático da federalização que fundamenta os principais conselhos de categorias profissionais do Brasil. A este propósito, registro aqui nesta tribuna o teor da correspondência que me foi enviada pelo economista Pedro Andrade de Oliveira, presidente do Corecon do meu estado, Piauí, que nos indica que o Confecon, há 27 conselheiros de apenas 9 conselhos regionais de economia, Corecons, não havendo, portanto, representante de cada um dos conselhos regionais. Tal representatividade no Confecon se dá da seguinte forma: Corecon São Paulo, 5 conselheiros. Rio de Janeiro, 4 conselheiros, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia, 3 conselheiros para cada regional, Santa Catarina, 2 conselheiros e Rio Grande do Norte, 1 conselheiro. Ficam, portanto, sem qualquer representatividade no Conselho Federal, o restante das 18 regionais, caracterizando-se uma aparente discriminação aos Conselhos Regionais de Economia dos 18 Estados-membros da Federação, que são impedidos de apresentar conselheiros no Confecon, demonstrando em tal situação a necessidade de revisão para a representatividade equitativa, na qual cada Corecon corresponda a um conselheiro no Confecon, pois de forma como está constituído, se configura em um modelo arcaico e flagrantemente antidemocrático. Por fim, a profissão de economista está completando 60 anos no Brasil. Nesse inteirinho, o Brasil mudou muito. Saiu de um país pastoril, agroindustrial, para se transformar numa nação desenvolvida, industrial e tecnologicamente. E hoje detém um dos maiores produtos internos brutos do mundo. E ainda conta com grande potencial de recursos naturais e humanos para logo chegar entre as 5 maiores economias do globo. Adam Smith uma vez disse que a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. Esse é o momento de plantar, ainda mais agora que enfrentamos mais uma nova crise econômica mundial. Temos que dar uma maior importância para essa classe, que carinhosamente, presidente Paim, chamo os economistas de sociólogos do mercado, porque não podemos olvidar que toda a evolução ocorrida no Brasil, que vem acontecendo concomitantemente a evolução das ciências econômicas no país. Portanto, sendo inegável o papel desempenhado pelos economistas nesse processo de desenvolvimento nacional. Por isso, quero aqui de viva voz parabenizar todos os economistas brasileiros pela sua importância neste ciclo de crescimento, desenvolvimento, de geração de riqueza e, apesar de algumas disfunções persistentes, também da distribuição social que o Brasil está vivenciando nesta geração. Concluindo meu pronunciamento, faço um apelo para que o Senado Federal finalize o debate e o amadurecimento do PLS 658 de 2007 e de forma que, nas próximas comemorações do Dia do Economista, esta casa tem um motivo especial para homenagear esta profissão, a qual tanto devo por me preparar adequadamente para os grandes desafios da vida empresarial e política. Eu queria também, presidente Paí, pedir que fosse dado como lido um outro pronunciamento que eu faria sobre um problema que está muito em discussão na nossa capital, em Teresina, que é a discussão da ampliação do aeroporto, da criação de um novo aeroporto. E eu quero deixar registrado esse pronunciamento, pedir que seja dado como lido na sua íntegra, mas destacando aqui dois pontos, que recebi e tenho conhecimento de um documento que foi encaminhado um requerimento à mesa do Senado ainda em 2003, e o presidente à época da Infraero, o ex-senador Carlos Wilson Campos, respondeu e dando dados interessantíssimos, para ter a dimensão do planejamento. Hoje nós vivemos essa discussão da crise dos aeroportos, do planejamento que se tinha e que se tem de dados e de se mensurar determinadas expectativas e demandas de mercado. Ele dizia nesse documento o seguinte: o aeroporto de Teresina, cuja área patrimonial é limitada, está localizado praticamente, e são palavras do relatório, está localizado praticamente no centro da capital piauiense. A região do seu entorno apresenta forte adensamento populacional, portanto, dificultando qualquer ampliação da sua área patrimonial que garanta um crescimento a longo prazo. Para se permitir o adequado desenvolvimento do planejamento urbano da cidade de Teresina e se garantir uma implantação do equipamento urbano aeroporto em melhores condições de atender as potencialidades da região, é aconselhável que se inicie um processo para a escolha de um novo sítio aeroportuário e a elaboração de leis que regulamentem a ocupação do seu entorno, incorporando a legislação aeroportuária ao uso do solo, garantindo plena operacionalidade do aeroporto. Então, a Infraero dizia isso em 2003. Hoje, a Infraero diz que não precisa de um novo aeroporto. E, em 2003, ele apresenta um relatório que estimava a demanda de passageiros em Teresina para 2025 de 533 mil passageiros. Senador Paim, em 2010, passaram pelo aeroporto de Teresina 794 mil passageiros. Em 2010, aqui a Infraero estimava que em 2025 passariam 533 mil passageiros. Então, é uma discussão que algumas pessoas, às vezes, levam para o campo político, mas não é. É de preocupação de vidas humanas, de melhor qualidade de serviço àqueles que procuram o aeroporto de Teresina, que não atende só Teresina, mas atende a boa parte de cidades do Maranhão. E também eu recebi aqui um requerimento, eu quero registrar, senador Paulo Paim, de vereadores da Câmara do município de Valença, falando de o governo do Estado tem feito, o governo do Estado do Piauí tem feito várias blitz no Estado do Piauí e tem apreendido muitas motos no Estado. Eu sei, de um lado, tem a preocupação aqui mesmo, eu vi o senador Wilson Santiago levando um projeto da sua autoria, porque para uma questão de segurança de quem usa moto, que está sendo utilizado em assaltos, em crimes. Mas tem muito daquele, hoje, nós, não sei se no Rio Grande do Sul ou no interior do Rio de Janeiro, do senador Lindbergh, mas nós temos encontrado muito trafegando as estradas do Piauí, senador Paim, às vezes aquele vaqueiro que substituiu o cavalo, às vezes, por uma moto. E é de grande importância. E em vez do governo, parece-me, eu vi uma reportagem ou informação pela internet, em vez do governo encaminhar a Assembleia, porque já o Piauí paga as taxas de registro de veículo e de moto mais caras do Nordeste, encaminhar um refis ou um projeto para que haja um tempo para que os proprietários de motos, de veículos, principalmente motos, se regularize, o Detran do Estado vai ao interior e faz uma apreensão só nessa cidade, num dia, a cidade de Valença, uma cidade em torno de 20 mil habitantes, se apreenderam num dia, um pouco menos de um dia, 200 motos. Então, é uma preocupação que a Câmara de Vereadores de Valença, aqui um requerimento do vereador Joaquim Filho, eu quero cumprimentar todos os 9 vereadores da Câmara de Valença pela preocupação, e nós não podíamos deixar de registrar esse requerimento da Câmara de Vereadores. E também estamos encaminhando ao ministro do Transporte, Paulo Sérgio Passos, um requerimento à mesa do Senado, cobrando informações de um projeto que é a duplicação da saída de Teresina, da 316, como também um elevado que tem num balão, onde concentra, conflui a 3 BRs, a 343, a 222, a 316, e hoje é um problema crucial na área urbana de Teresina, para que seja dado a informações. Como também estamos encaminhando à mesa do Senado um requerimento ao ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, relativo à cobrança que temos recebido de comunidades, de cidadãos e cidadãs piauienses sobre o Luz para Todo o Piauí, que é o mais atrasado do Brasil. E havia um compromisso, e nós sabemos do desejo do presidente Lula, que até o final de 2000 do seu governo tivesse universalizado. Não se atingiu isso, mas estamos cobrando para que nós tenhamos a real situação, como está o planejamento desse programa no nosso estado. É o que eu tinha registrado nessa noite, presidente.